A Velha Bonitona em Mim, um podcast de Maria Ceruia.
Olá, eu sou a Maria Ceruia. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer.
A Velha Bonitona em Mim, podcast disponível em todas as plataformas digitais.
One Republic e Alesso na Rádio Comercial, If I Lose Myself. Não se perca, são 7 da manhã.
Em casa, no carro, em todo lado. Comercial.
A edição no topo da hora é do Gonçalo Teles. Gonçalo, bom dia. Rádio Comercial, bom dia, são 7:02. Vamos ao trânsito. Trânsito a esta hora oferecido por Bosch Car Service. Paulo Miranda, bom dia. Olá. Está a começar mais uma manhã. Como é que estamos?
Está com Inglês.
É o trânsito com o Paulo Miranda. A partir de agora, de meia a meia hora ou a qualquer momento, se justificar. Neste caso, numa oferta Bosch Car Service, a rede com mais de 160 oficinas de norte a sul do país. Podemos usar a deixa de norte a sul do país também para o tempo, numa oferta Midas e Seguro Direto. Bom dia, Vera.
Bom dia, bom dia. E atenção, norte e centro. É aí que o mau tempo vai estar bem presente. Muitas nuvens nesta terça-feira, dia 5 de novembro. Períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final da manhã, sobretudo no norte e centro, como eu estava a dizer. E depois, ao final do dia, conte com nevoeiros. Portanto, o regresso a casa, se calhar hoje, vai ser mais complicado. Não se esqueça das luzes. Regressamos às máximas para hoje.
As máximas começam nos 13 graus da Guarda, Bragança vai ter 16, Viseu, Castelo Branco e Porto Alegre 19, Viana do Castelo e Vila Real 20, Braga, Coimbra, Lisboa e Faro 21, Porto, Aveiro, Leiria e Beja 22, Santarém, Setúbal, Évora e Ponta Delgada 23 e Funchal vai ter 25. Previsão Seguro Direto, tão simples, tão inteligente. E também Midas, medo da revisão auto. Na Midas paga até menos 40% e mantém a garantia do fabricante. 7:05. Não sei se já ouviu, é sempre um prazer, parece-me, ouvir o Dr. Gustavo Carona e ainda mais quando está à conversa com a nossa Ana Delgado Martins. É um grande episódio do Sentido da Vida. Todas as manhãs pelas 9:15, o Manuel Cardoso e o bem-vindos a mais um episódio de um podcast fictício todas as manhãs.
É lindo. A minha mãe no outro dia, ai, o Manuel tem muita graça.
E
o
tem
Manuel
mesmo.
Tem muita graça.
Todos os episódios estão disponíveis em podcast. Não queria começar hoje, isto apercebi-me disto hoje, assim que olhei aqui para as nossas notas para hoje. Bryan Adams faz 65 anos hoje.
E ao vivo, que é incrível.
É isso, ao vivo, uma voltinha por alguns dos maiores sucessos do Bryan Adams. Esta mix vem sempre a calhar.
Olha, uma vez fui ver o Stevie Wonder, tropecei num concerto dele, que ele atuou antes, e adorei.
Adoro.
Acho
Bryan
que até gostei
Adams.
Mais.
Adoro. Bryan Adams faz 65 anos hoje, é um herói de muita juventude, de muitas gerações, queria eu dizer.
Pedro, ele
faz...
tu estavas aqui eufórico a cantar.
Estava, porque eu adoro Bryan Adams.
Ele,
isto não é nosso, mas ele vem a Portugal mais uma vez este mês, vai atuar no final do mês em Gondomar e em Lisboa. Sou capaz de sacar um bilhetinho para isto, que eu
Sim,
gosto
olha,
muito do Bryan Adams.
Eu estava aqui a ver uma notícia que dizia, segundo ele, numa entrevista, ele diz: as minhas músicas são mais relevantes hoje e isso é humilhante. As pessoas adoram-no, não é?
Adoram-no.
E as novas
gerações
vão conhecendo as músicas através dos pais, dos avós.
Claro que sim, o Bryan Adams é um herói há muito tempo, de várias gerações, como eu digo. Tem 65 anos, além de músico, é também fotógrafo, é um grande fotógrafo,
pois é.
Com obra publicada e tudo. E vi uma vez uma exposição de fotografia dele, que esteve em Cascais, onde ele viveu a dar altura da vida dele.
Outra frase dele que tem graça: sou tão feliz que até dói.
Olha, é tão bom fazer 65 anos e poder dizer isso, não é?
Exato.
E acho que ele começou a ser feliz num determinado verão. Ai, vamos para aqui.
Vamos, bora
sim,
lá.
Sim.
Boa viagem.
E assim nos desviámos do formato habitual, mas teve que ser, porque Bryan Adams é Bryan Adams.
Parabéns, 65 anos.
Mas não é Bryan o nome do dia, surpreendentemente. O nome do dia é Eugénio e Eugénia, que são nomes autoelogiosos, não é?
Pois é.
Eugénio.
É o brilhante.
Dia Mundial do Cinema hoje e dia das pessoas que mesmo em adultas dormem com uma luz de presença.
tu lá em casa, como é que isso funciona?
Eu para dormir tenho que estar tudo completamente em blackout.
Eu acabo por dormir com a luz de presença dos meus filhos, que entra ligeiramente,
ligeiramente
no meu quarto.
Não, isso não consigo. Entretanto, André Penin, não sei, tem esta fixação, está a contar os dias para a véspera de Natal, faltam 49.
Eu vibro imenso com o Natal.
A Carminho já quer fazer a árvore de Natal, já lhe disse, oh Carminho, quando é que é o Natal? 25 de dezembro, em que dia que estamos? Dizia ela ontem.
Olha, eu ontem falava 4
de novembro, pois falta muito.
Falta muito, mas olha, ouvi dizer que o presépio das Amoreiras já lá está. Epa. Há ruas em Londres que já ligaram as luzes de Natal.
Não é Londres, há ruas em Portugal que já têm iluminações de Natal a funcionar. Já recebemos aqui no outro dia, pessoal, já não sei onde é que era, já estão a funcionar ou então estavam só a fazer testes, mas já lá estão.
Já lá estão.
Epa, é cedo. Malta, acabamos de vir das férias do verão. Calma. Vamos respirar fundo.
Eu quando me falam em presépio, eu acho que isso, não sei se não será pior que a árvore de Natal. Porque quando começas a montar a árvore vais com calma. Quando chegas ao presépio já está tudo concluído.
E sobretudo, não arreliem o Vasco. Deixem-no ter
ele
mais
ainda
um,
não chegou.
Mais umas semanas de
não
descanso.
Não façam isso.
Tá bom? 7h19. Então, bom dia. É verdade que já demos os parabéns ao Bryan Adams, mas atenção que a nossa amiga Ana Bacalhau faz anos hoje.
Parabéns.
Parabéns, Ana. Faz 46.
Bela voz.
É mesmo.
Muito
esta chama-se Não Vás Embora, Rapaz. E fica até perto das 7h30. Enquanto esta música dava os parabéns à Ana Bacalhau, muitos ouvintes vieram aqui dizer que nas terras onde estão a ouvir a Rádio Comercial já estão muitas iluminações de Natal. Algumas delas já estão ligadas à noite e tudo.
Sim, já recebi aqui mensagens de ouvintes a dizer: há luzes em todo lado, as lojas estão cheias de coisas de Natal, bilhetes adquiridos para o concerto anual, tudo, que comecem os festejos.
Ah, isso sim. Eu diria mesmo que isso é bem bom.
Muito bem, Pedro.
Diz-me, oh, Pedro. Vera. Oh, Vera, tu diz-me.
Oh, Pedro,
Ribeiro. Põe já a música ou põe mais à frente?
Mais à frente.
Mais à frente.
Sabia que, Pedro, de acordo com o
estudo. Está-me a tratar por você.
Ah, sim, não,
mas diga.
Séria.
Mas diga, Vera, diga.
É, o bem bom é uma coisa séria.
Diga.
De acordo com um estudo recente, o sim. acesso à habitação preocupa mais de 80% dos portugueses.
Olha, ainda bem que, de facto, levanta essa questão, porque, infelizmente, cara Vera.
Diga.
Esses números não me surpreendem. Mas sabe o que seria uma grande ajuda para pagar uma casa? Sabe,
conte
Vera?
Lá, conte.
180 mil euros.
Uma ajuda não, uma ajudona.
Ajudona,
uma
com
ajudona.
Certeza.
Esta palavra é perigosa. Sim. São 180 mil euros que podem mudar a sua vida.
Bom, para se habilitar a ganhar os... Põe já a música.
Põe.
Posso pôr?
Ponha.
Ponha. Ah, raios.
Enganei-me.
Para se habilitar a ganhar 180 mil euros, basta inscrever-se no Bem Bom, o incrível concurso semanal que junta Banco Montepio e Rádio Comercial. Em dezembro há esse sorteio extraordinário. O vencedor vai faturar 180 mil euros.
E tenho a certeza que todos os ouvintes agora se lembraram do outro senhor, do Ponha Ponha, não é?
Sim, sim.
Durante 10 anos recebe 1.500 euros todos os meses em cartão pré-pago. As inscrições serão entre 2 e 6 de dezembro. 2 e 6 de dezembro. E para concorrer todas as semanas basta ter crédito à habitação no Banco Montepio. O que é que está à espera? Não é só bom, é bem bom. Saiba tudo em bancomontepio.pt e boa sorte.
Boa sorte com isso. Recordo só as datas, que há muita gente que não apanha isto à primeira. Portanto, as datas para inscrição para este super bem bom, o tal dos 180 mil euros, é entre 2 e 6 de dezembro.
Não okay? se esqueça.
Condições de acesso, conta de consigo.
7h29. Com a Benecar e a seguradora Allianz, vamos saber do trânsito a esta hora. Paulo Miranda, bom dia.
De nada.
É o trânsito a esta hora com a Benecar, carro a menor custo, é na época do Magusto. Oportunidades de São Martinho até 17 de novembro na Benecar. E também uma oferta seguradora Allianz, seguro auto, completo e flexível. Previsão do estado do tempo com Toyota Day.
Atenção, norte e centro. Mais um dia com mau tempo. Terça-feira, dia 5 de novembro. Muitas nuvens. Isto é válido para todo o país. Também períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final da manhã, como eu disse, no norte e centro. E depois, vamos fechar o dia com nevoeiros. Fecham as cortinas e uma pessoa tem que ir com muito cuidado até casa. Máximas para hoje.
13 graus para a Guarda, 16 para Bragança. Viseu, Castelo Branco e Porto Alegre vão chegar aos 19. Viana do Castelo e Vila Real 20, hoje Braga, Coimbra, Lisboa e Faro com 21, Porto, Aveiro, Leiria e Beja com 22, Santarém, Setúbal, Évora e Ponta Delgada 23, a máxima para o Funchal é de 25 graus, previsão Toyota Day, que é já este sábado, com check-up gratuito para clientes. Pode marcar em toyota.pt. Agora o essencial da informação às 7h30 com o Gonçalo Teles. Gonçalo, bom dia.
Prata.
O essencial da informação volta às 8h. Rádio Comercial, bom dia. Isto foi muito giro agora que aconteceu.
É que eu falo e espirro ao mesmo tempo. Porque, não, eu não perco tempo.
A Vera anuncia que vai espirrar. Mas,
olha,
mas
já,
sim, mas vem num ar de grande sofrimento e dramatismo. Porque a Vera diz, eu venho mais um.
E continua a falar.
Ainda bem que avisa, porque assim as pessoas já sabem.
Mas é um espirro seco, é de alergia.
É uma coisa de alergia, sim. Estamos na época disso também.
Exato.
18% das pessoas confessa que já levou comida às escondidas para a sala de cinema.
Sim.
E que a comida que as pessoas mais levam às escondidas, não se pode levar comida, né? Só se pode comprar lá as pipocas e tal. Não podes entrar no cinema com comida.
É, não? Não convém, até porque o cheiro pode incomodar as outras pessoas. Tens de ter atenção.
Este estudo diz que as duas comidas que as pessoas mais levam às escondidas para o cinema são pizza.
É fácil de comer, sim.
E sushi. Sushi para o cinema?
Não, a probabilidade de sujares é
a possibilidade de correr mal é tremenda.
É enorme, não é?
Epá, sushi e cinema.
Sim, tu nem vês as peças.
Sou só eu a pensar que não combinam.
É estranho, não é? Por um rap.
Rap ou outro género musical?
É Marlene.
Marlene.
Sobretudo as Marlenes que vivem na parede. Daí a antiga criação de Susan Vega, Marlene on the Wall. Eu disse Susan Vega e a Mariana pôs aquele lado com quem diz? Quem? Não te diz
até
nada.
Agora nada.
Nada.
Mas já devia ter dito agora?
Claro. Então,
não.
Logo no princípio.
Essa é daquelas que podem entrar para o segundo de música que toda a gente adivinha.
Nada. Não te diz nada. Isto, eu estou chocado.
Isto cheira-me só a antigo. Desculpem. Just don't ask me how I
am. My name is Luca Comercial. Canção mítica.
Com a Rádio Comercial.
É isso tudo. Estava aqui a ver que há um. Isto é giro. Há pessoas que têm dificuldade em reconhecê-lo, mas não é esta equipa. Em que é péssimo? Em que é péssimo, basicamente?
Temos tempo.
A Mariana diz que é péssima. Vamos ver uma coisa. A Mariana diz que é péssima abrir portas.
Porquê?
Eu não sei qual é a ciência, mas ela diz que é.
Ah, se calhar ela nunca sabe se é para empurrar ou para puxar.
Não, é abrir portas no sentido de pôr a chave na fechadura.
Aí é porque anda nos copos porque, e depois não acerta.
Ora, isto não é? Eu não queria ser eu a dizer, mas pronto. O André diz que é péssimo andar de bicicleta. És péssimo andar de bicicleta.
Mas sabes andar. Só que não andas é muito bem. E tu, Pedro?
Eu sou péssimo em tudo o que é bricolagem. É preciso pendurar um quadro. Epá, não me chamem. Não me chamem.
Dás cabo da parede.
Epá, esquece.
Tudo
que são trabalhos, esse tipo de trabalhos. De...
Se calhar também não tens paciência. Epá, porque é preciso paciência.
Não tenho jeito. Não tenho jeito nenhum.
Não tens.
E não tenho jeito para tudo o que implique fazer contas. Tudo o que é matemática eu não tenho jeito nenhum.
E não tens paciência. Aí eu acho que também não tens paciência. Se te aplicasses. Eu quero um ouvinte aqui no WhatsApp que diga: eu não tenho jeito nenhum para fazer amor. Esforço-me muito, mas...
Ah, tu queres que alguém venha dizer isso?
Eu preciso.
Deixa-me ver a quantidade de pessoas que estão a dizer... Ninguém. Ah, está aqui um ouvido a dizer que é péssimo a decorar nomes. Eu também sou péssimo nisso.
Sim.
Apresento umas pessoas, pode acontecer
é
passar por má educação, porque no dia seguinte posso passar pela pessoa e não o reconheço.
É péssimo. Verdade.
Sou péssimo a fixar caras e associar caras a nomes.
E não... fazer amor? Será que há, temos pelo menos um ouvinte...
A Vera está muito,
está muito
apostada nisto.
Eu não
quero
sei fazer.
Venha aqui dizer isso.
Eu tento, eu esforço, mas não consigo.
Deixa-me só dizer, tentar combinar essa tua vontade que alguém venha aqui confessar isso com esta outra temática que é daqui a pouco eu é que sei.
Até posso oferecer um presente, mandarem um áudio.
This is how you remind me. Never met. How You Remind Me, os Nickelback na Rádio Comercial. Daqui a pouco há Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, mas eu queria dizer aqui, ainda agora a semana começou, é todo um cansaço.
Mas então, Pedro, é do treino, do trabalho?
Não, é da quantidade de quilómetros que já fiz, ainda há bocado andei aqui às voltas no estúdio.
Ah, foi?
Sim. E dei 10 voltas ao quarteirão antes de entrar na rádio hoje.
Ah, eu não vi isso.
Não viste porque era de noite, estava escuro.
Mas foi a correr ou a andar.
Não interessa, isso não interessa, porque todos os passos contam.
Já percebi. Estás a falar da nova edição de Todos os Passos Contam, não é?
E estou, que perspicácia. Não estava à espera que tu, sim senhor, e se chegou agora ao trabalho, faça o mesmo, dê uma volta ao escritório ou vá à máquina de café e registre todos os passos que dá em todosospassoscontam.gal.com.
Estamos aqui na brincadeira, mas isto é uma coisa séria. Por cada quilómetro percorrido, a Fundação Galp entrega uma refeição a quem mais precisa através da rede emergência alimentares. O objetivo é fazermos todos juntos, até dia 8 de dezembro, 1 milhão de quilómetros e doar também 1 milhão de refeições a quem mais precisa. Vamos fazer isto acontecer?
Uma vez mais, vamos todos juntos. Já sabe, participa em todosospassoscontam.galp.com e agora, com licença, vou dar mais uma voltinha. Até vou pôr uns anúncios e tudo. Não se atrase, faltam 9 minutos para as 8.
O Vasco acaba com os sonhos do Marco.
Sim.
Mas eu ontem mandei um cãozinho ao Marco. Não é que ele fale, mas ele tem sotaque italiano.
Então, mas fala ou não fala?
Não fala,
tem sotaque?
Mas tem sotaque.
Ah, ok.
Lá na... Tem uma linguagem muito própria.
Pois é isso, é isso. Vamos ao Eu É Que Sei. Esta pergunta, isto dá a começar. Há uma altura, acho eu, nas crianças, em que elas têm esta curiosidade. E até que as foi por aí, no Lar da Criança em Lisboa, foi perguntar-lhes o que é que acontece quando morremos.
Eu não passei.
As crianças a dada altura começam a fazer
Esse tema está muito presente lá em casa.
É?
Uhum.
Meu Deus.
O que é a alma?
O que é a alma?
Olha, vou dizer à Tecas para ir perguntar.
Exato, não sei como é que é, mas olha, se tiver que ser, die with a smile. E assim nos viemos para Lady Gaga e Bruno Mars na Rádio Comercial. Bom dia.
Bom dia, boa semana.
Sabes que uma música funciona quando as crianças a cantam. No outro dia no carro com o Francisco, 11 anos, sabe a letra toda. Die with a smile.
Toda, toda.
Tudo, canta isto tudo. Lady Gaga e Bruno Mars na comercial. Eis aqui o essencial da informação. A edição é do Gonçalo Teles. Gonçalo, bom dia.
Vocês.
Bem necessário, é 8 horas, 1 minuto. Bom dia. Já vamos confirmar que vai cair muita água hoje, mas antes disso, o trânsito com Bosch Car Service. A esta hora, Paulo Miranda, bom dia, o que é que se passa?
Porto.
Paulo Miranda com o trânsito, uma oferta Bosch Car Service, a rede com mais de 160 oficinas de norte a sul do país. Agora, o tempo para hoje, numa oferta Seguro Direto e Midas.
Como já foi dito, temos vários avisos amarelos a forrar o país por causa da chuva. Tenha muito cuidado, mau tempo, sobretudo no norte e centro. Muitas nuvens, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final da manhã e depois ao final do dia.
Desculpa, mas teve de ser. Teve de ser, tu disseste por vezes forte.
E
para
então?
Mim, para mim é tipo Pavlov. Tu dizes por vezes forte e eu. Continua.
Queres que eu diga outra vez? Por vezes forte.
Estaríamos aqui amanhã toda.
E vamos fechar o dia com nevoeiro. Portanto, muito cuidado com o regresso a casa. Mas disso o pessoal da tarde depois também já fala. Máximas para hoje.
Máximas para hoje. Ora bem, habitualmente é no Funchal a máxima mais elevada e hoje não foge à regra, muito longe, por exemplo, dos 13 graus de máxima para a Guarda. O Funchal vai ter 25. No Funchal ainda é verão. Guarda 13 de máxima, Bragança 16, Viseu, Castelo Branco, Porto Alegre 19, Viana do Castelo e Vila Real vão chegar aos 20, Braga, Coimbra, Lisboa e Faro 21, Porto, Aveiro, Leiria e Beja 22, Santarém, Setúbal, Évora e Ponta Delgada 23 e Funchal os tais 25. Esta previsão é uma oferta da Seguro Direto, tão simples, tão inteligente. E também Midas, medo da revisão auto, na Midas paga até menos 40% e mantém a garantia do fabricante. 8 e 4, quem quiser jogar 10 a 0, é agora o momento de se inscrever.
Vamos!
Vamos jogar daqui a pouco. O número é 808-20-10-30. Certo, 8 e 8, daqui a pouco vamos jogar o 10 a 0, mas antes queríamos mostrar aqui quem ganhou o passatempo da Billie Eilish. A Ana Teresa Canas enviou um vídeo espetacular, nós adorámos.
Parabéns.
O vídeo, mesmo bem. E vai com a Joana Azevedo a Chicago para a semana ver o concerto da Billie Eilish. Foi a própria Joana que lhe deu a notícia.
Olá, Ana Teresa, tudo bem?
Bem.
Olha, eu sou a Joana Azevedo, da Rádio Comercial. Eu estou a ligar porque surgiu aqui uma dúvida. Encontramos-nos à porta do aeroporto ou na porta de embarque? Parabéns! Ganhaste a viagem a Chicago para ver a Billie Eilish. Parabéns pelo vídeo, eu vi, está muito giro. E parabéns pela vitória.
Obrigado, muito obrigado.
Billie Eilish, passasse à tua frente, o que é que dirias?
Agradecia, se calhar, por ela ter acompanhado a minha adolescência toda, porque nós nascemos as duas em 2001, então eu sinto que acompanhei muito todas as fases de vida dela e agradecia por ela ter sido uma pessoa tão presente na minha vida nos últimos anos.
Ah, que bonito! Parabéns!
É muito engraçado ver o impacto que a Billie Eilish tem em toda uma geração, é mesmo... Alguém
é a banda
muito,
sonora
muito
da vida
especial.
De muita gente. Sim.
E em breve, dia 13 de novembro, a Joana e a Ana Teresa vão estar em Chicago a ver um concerto da Billie Eilish. É para a semana, vamos acompanhar tudo, vai ser épico. Esta música não vai faltar, chama-se Birds of a Feather. Tudo sobre este concerto da Billie Eilish para ver para a semana nas redes da Rádio Comercial e para ouvir aqui, claro. São 8h13.
10 a 0.
Hugo, bom dia.
Olá, bom dia.
Olha, Hugo, quando é que começas a jogar? Havia uma coisa assim na televisão, não havia?
Havia.
O Hugo, era um... que era um jogo por telefone, era. Não era? Era uma coisa na RTP2.
Um jogo interativo.
Não era? Hugo, bom dia.
Olá, bom dia, como é que estão?
Olha, cá
tudo
vamos
bem,
andando.
E consigo?
Como Deus quer.
Também.
Hugo, quem é que tem aí consigo para jogar?
Queres se apresentar ou queres que eu diga? Diz lá, amor.
Sim.
É Beatriz, tem 5 anos.
Oh. Bom dia, Beatriz.
Bom dia.
Olá.
Então, querida. Então, vamos embora. São só os dois? Não está mais ninguém no carro?
Não. Então, hoje são só dois.
Ok, sim, senhor. Mas vai...
vamos tentar. Vamos dar aqui o máximo possível.
E vão dedicar esta vitória a quem?
Bravo.
Epá, é assim, vitória não sei bem se é isso que queremos, não é? Mas, de qualquer modo, fica uma vitória, olha, para a Rádio Comercial.
Pronto. Olha, boa.
Obrigado.
Eu não faço ideia qual é que é o
só
prémio.
Só falta ganhar,
não faço ideia qual é que é o prémio em caso de vitória, mas deve ser bom.
Sim,
os prémios de vitória são sempre incríveis.
E os...
Não, eu sei. É com base nisso que eu também liguei. Foi
claro.
Um dos objetivos.
Claro. Para dar uma pista para o que aí vem, seja qual for o prémio que vai ganhar, antes do prémio nós vamos dizer...
And the Oscar goes to...
Porque o que nós temos aqui são 10 géneros de filmes. 10 tipos de filmes. A propósito do Dia Mundial do Cinema, que é hoje. Se calhar a Beatriz... aos 5 anos o que vê mais são filmes de animação.
Uhum.
Portanto, vamos só.
E ela diz, não, thriller.
Thrillers e sim, suspense. Hugo ou Beatriz, digam só, animação.
Animação.
Pronto, já está.
Já está. E portanto, a partir de agora. Isso aí ajuda. Foi uma coisa espontânea que aconteceu aqui.
E fui já gastar o último que eu ia dizer de cor. Pronto, mas...
Então, mas a partir de agora só faltam 9. Tipos de filmes, bora lá.
Ok, terror, ação,
suspense. Temos o thriller, é suspense.
Sim, pode ser.
Drama.
Drama, sim.
Comédia.
Sim, comédia, boa.
Animação já disse, não foi?
Já foi logo a primeira.
Policial.
Policial, bem, sim.
Terror, acho que
já está. Tem tempo ainda.
Oh Vera, não preciso de ajuda, está bem? Não preciso.
Não sei se é romântico.
Filmes de romance, sim.
Romance, pronto, sim. Pronto.
Comentários?
Não.
Filme... Ok.
20 segundos.
Vou fazer barulhos deste tipo de filme.
Musicais.
Não, mas bem.
Ficção científica.
Ficção científica.
Tudo musicais.
Só falta um. 8 segundos.
Oh, amor, ajuda-me lá, diz qualquer coisa.
Ariel,
olha.
Para mim, Ariel é aventura.
É, pá, Ariel é incrível.
Ela acertou porque o último filme também era uma marca detergente.
É.
Ariel.
Exato. Não, faltava o filme, faltava aventuras.
Aventura.
Era só
aventura.
Era só o que
faltava. Beatriz, Ariel é a minha favorita também.
Pá, tão bom.
É pá, o musicais.
Mas é que tu és musical.
Ah, pá, peço imensa, desculpa.
Portanto, mesmo a fazer os raios.
Para os ouvidos do Hugo é música.
Sim, musicais.
Estavas a fazer o high laser e hoje.
Obrigado,
Pedro. Sim.
Obrigado.
Mas a mim soava uma música também, realmente. Há uma música.
Não, eu ouvi, mas não ouvi os efeitos na perfeição. Por isso é que eu pensei que fossem musicais.
Claro, o problema foi da ligação telefónica, claro. Não foi da prestação do Vasco, porque aquilo era Star Wars.
Vamos já falar com os TLPs.
TLPs, é pá, que coisa. 8:17 é aquele minuto do dia em que o Hugo e a Beatriz ficam a saber. O que é que perderam?
Ah. Acabou de perder o filme da sua vida em que todas as personagens são interpretadas pelo meu primo Jaime. É uma pena ter perdido porque já tínhamos gravado a cena do seu primeiro beijo. Ó, Genoveva, tenho permissão para beijar seus lábios?
Querido Ladislau, nem pensar. Com esse hálito, vou lavar-me os dentes.
Isto é uma novela, estou a adorar.
Isto é muito visual.
Ladislau.
Sim. Apela...
Não, os prémios estão a ficar, estão assim cada vez melhores. E mais efeitos, sim, senhor.
É muito elaborado isto. Só faltam efeitos especiais, como o Vasco fez há bocadinho. De resto temos tudo. Hugo e Beatriz, um bom dia para vocês.
Tchau, pequeno Ariel.
Um bom dia também, obrigado. Força por aí.
Muito obrigado.
Casa pequena Ariel era a sua filha, mas está tudo bem na mesma.
Ela sabe que é uma princesa.
Tchau.
Beijinhos.
10 a 0. 10 a 0. 10 a 0. 10 a 0. 10.
Eu pensei a dada altura que ele ia ganhar isto, porque ia lançadíssimo e lembrou-se de uma data deles e portanto achei que ia lá. Mas eu gostei quando tu fizeste os barulhos. E a reação...
Super musicais, não é?
Sim, sim. Isso são musicais. São, sim, senhor. São lasers, mas afinadinhos. 8 e 18. Atenção ao próximo concerto mais pequeno do mundo.
Em radiocomercial.pt.
Para concorrer é fazer isto que o Diogo disse. Toda a informação e como concorrer em radiocomercial.pt. Boa sorte. Concerto mais pequeno do mundo com a Bárbara Tinoco. Participe em radiocomercial.pt. Sabe o que é que vai mesmo bem? Dizem queijo com marmelada.
Pão com atum.
O que também vai muito bem é conseguir poupar e investir.
E será possível?
Claro que sim, com a Golden SGF é possível.
Quem é a Golden SGF?
Queres
Vera,
que
a Vera que sabe disso.
Faço questão, uma sociedade gestora que está no mercado há 36 anos a ajudar os portugueses a rentabilizar as poupanças. E quem não quer ver o dinheiro parado, subscreve o PPR Golden SGF ETF.
Até fico cansado. PPR já conhecia, mas PPR ETF?
Simples. O PPR, Plano Poupança Reforma, tem os benefícios fiscais habituais. O ETF investe na Bolsa a custos reduzidos.
Portanto, o PPR Golden SGF ETF é o melhor dos dois mundos. Está tudo explicado em goldensgf.pt.
Agora, o que vocês não sabem, e eu sei, eu quero que vocês saibam.
Sim.
Que é a Golden SGF, sabe o que é? É uma sociedade gestora de fundos de pensões registrada na ASF. Isto são muitas siglas.
Todas as siglas são.
Com o número... 3806, autorizada para a comercialização e gestão de fundos de pensões onde? Em Portugal, nós estamos em Portugal.
E mais, onde? Pedro?
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida em goldensgf.pt. Pronto, sinto que estamos on top of the world.
Um bocadinho.
8h27.
E quase a cair.
Eu pensei que a da altura dissemos PPR Golden SGF ETF. E eu ia dizer, porta-avias ao fundo. 26 de junho do ano que vem, Estádio da Luz com a Rádio Comercial Imagine Dragons on Top of the World. São 8h30 da manhã. Numa oferta Benacar e seguradora Allianz, fica a saber como está o trânsito. Não está grande coisa, Paulo.
Não está, as nações.
Está visto o trânsito a esta hora numa oferta da Benacar. O trânsito na comercial com a Benacar, carro a menor custo, é na época do Magusto. Oportunidades na Benedita, no São Martinho, até dia 17. E também uma oferta da seguradora Allianz, seguro auto completo e flexível. A previsão que vai ouvir vai ser oferecida por Toyota Day.
Vamos lá falar da chuvinha. Olá, bom dia. Terça-feira, dia 5 de novembro, faltam 49 dias para a véspera de Natal. E já há presépios montados e muitas árvores de Natal. Hoje, 8 distritos com aviso amarelo por causa da chuva. Temos mau tempo, sobretudo no norte e centro. Muitas nuvens, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final do dia. E depois, ao final do dia, conto também com nevoeiros. Ou seja, o seu regresso a casa vai ser mais complicado hoje. Máximas para hoje.
Para hoje, na Guarda, chegamos aos 13 graus. Bragança, 16. Viseu, Castelo Branco e Porto Alegre, 19 de máxima. Nos 20, Vila Real e também Viana do Castelo. Braga, Coimbra, Lisboa e Faro, 21. Porto, Aveiro, Leiria e Beja, 22. Santarém, Setúbal, Évora e Ponta Delgada, 23 e Funchal, hoje 25 de máxima.
São previsões oferecidas por Toyota Day, que acontece já este sábado. Check-up gratuito para clientes, pode marcar em toyota.pt. Agora a informação para esta manhã com o Gonçalo Teles. Gonçalo, bom dia. Rádio Comercial, bom dia. 26 minutos para chegarmos às 9 da manhã. Daqui a pouco, O Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. Pulseiras luminosas à Coldplay, o palco instalado no meio do Meio Arena pela primeira vez para um espetáculo que se vai chamar, por isso mesmo, com tanta luz, Christmas in the Light. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket.
Poucos.
E poucos bilhetes mesmo. Estive a ver há bocadinho.
Venha fechar connosco o Natal.
Esgotado,
e temos que ter cuidado para não cair. O Chris Martin caiu, atenção.
Viram essas imagens?
Mas
vocês
também não sabem onde é que anda. Chris Martin sempre foi-nos passar.
Mesmo assim, ele teve sorte, bem. Porque vê-se ali a mão de alguém que já está a antecipar que ele vai cair. Sim. E amparou ali um bocadinho a queda.
Ele afunda-se ali de uma maneira.
Anda aí agora uma moda de malta a cair. Olívio Rodrigo caiu.
Também caiu, sim, é verdade.
Eu acho que devíamos cair.
Eu estou a contar com
não,
isso.
Eu não, quero.
Já disseram ao Marco, já fizemos o sorteio.
Não, mas atenção, eu fui pioneiro nisso, que eu caí aqui à porta da rádio não há muito tempo.
Mas em palco é em palco.
Não conta,
só tomaram dois.
Tem que ser em palco com.
Sim, tu és uma estrela.
Ah, ok.
Tens que cair em palco.
Mas estamos a falar com eles, estamos a falar deles andar na rua e cair.
Mas posso simplesmente virar-me de costas para o público e andar para trás até desabar.
Não, Vasco e a Vera tivemos esta ideia, acompanha-nos nisto, que é, várias vezes durante o concerto.
Sim. É isso, Pedro, diz a nossa ideia que tivemos ontem.
Na zona do palco onde tu vais estar,
sim,
nós vamos instalando vários alçapões.
Ah, e abre-se eu.
E várias vezes durante... É uma coisa que acontece várias vezes durante... para que toda a gente, como aquilo é 360, toda a gente possa ver
Mas olha, as o alçapão leva-te ao Palácio da Pena em Sintra.
Sim, sim.
Tens de voltar,
tens de voltar do transporte.
Sim, tens de voltar.
Lembras-te do Squid Game?
Túnel do Rocio. Está bem?
Portanto, alçapão pumba, lá vai. Olha, tu estás seis, Marco.
Não, e cada vez que cais, vais para uma estação diferente da linha de Sintra. Uma vez é Algueira ou Meio Martins, mas depois outra vez já estás na Amadora, depois estás
um prodígio de engenharia, isso.
Sim, sim. Pois. Quando for mais perto, depois já está mesmo no fim, antes da música de Natal, depois, já sais em Campolide.
Ok, ok.
Que é mais perto.
Estás cada vez mais perto.
Claro, claro, claro. É.
Pronto. Fica assim combinado. Se quiser ver o Nuno Marco a cair em alçapões durante toda uma noite, Christmas in the Light é o seu espetáculo.
Não é?
Sim. Dentes à venda em Melbourne Ticket. Não acham que isto foi eficaz?
Eu acho.
Agora é que esgota.
Eu não consigo parar.
Atenção, já caí num açapão, mas posso contar essa história depois. Qual é a sensação?
A Sky Full of Stars dos Coldplay na Rádio Comercial. 15 minutos para as 9. Daqui a pouco, O Homem que Mordeu o Cão. Depois das 9, Manuel Cardoso. E bem-vindos a mais um episódio de... Mas agora...
Não sei se sabeis, mas a casa dos clientes da Gold Energy é como as castanhas que se vendem acabadas de assar.
Porquê? É castanha? A casa?
Se a casa é castanha? Não, não.
Mas as castanhas são da cor castanha.
Sim, sim, mas também são quentes e boas, certo?
Ah, já percebi. A casa dos clientes da Gold Energy é quente porque usa a eletricidade para aquecimento e é boa porque é 100% verde.
Estás a ver? Não foi assim tão difícil chegar lá.
Oh, Marco, e quem quer aderir à Gold Energy?
É só passar numa das mais de 60 lojas que a Gold Energy tem por todo o país.
Oh, Marco, e pergunto-te eu, sabendo a resposta, mas perguntando-te à mesma. Não dá para aderir online?
Dá sim, senhor. Simplesmente pegas num computador pessoal... e introduz o endereço goldenergy.pt num browser, tal como o Netscape.
Rádio Comercial, bom dia. Vamos para O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. Uma oferta Seat Leon e Fnac.
Título deste episódio. Deste episódio, homem. Episódio-homem.
Episódio-homem.
Eu gostei de lobisomem, mas é um tipo que se funde com um episódio, não é? Vai ser com um lobo. Título deste episódio especial: homens a fazer porcaria. Eu lamento ser um título muito lacónico, mas na verdade dormi poucas horas pela mesma razão que o Vasco. Vamos pescar.
Nós somos pessoas de vez em quando vamos à pesca,
à pesca noturna, não é?
É isso.
Vamos ler para o trancão.
Na América, um casal tem um filho, concordam quanto ao nome que vão dar à criança, o nome do avô dela, veterano de guerra, um bonito tributo, não é? Quem vai tratar da parte burocrática do nome é o pai da criança e um dia eles recebem então em casa a carta com a certidão de nascimento. E é quando a mãe abre a carta que se apercebe que o marido não fez o combinado e deu outro nome ao miúdo. Essa história foi deixada no Reddit pela mãe. Ela diz: inicialmente tentei enganar-me a mim própria, tentando convencer-me de que houvera um erro e a certidão que tínhamos recebido em casa não era a nossa, mas parecia estar tudo certo. Estavam lá os nossos nomes completos, contactos telefónicos, todos os dados. Ela então confronta o marido com aquilo e ele acaba por admitir: ok, eu de facto registei o nosso filho com outro nome. Não era o nome do avô da mulher, o veterano de guerra, mas era o nome de uma outra pessoa que estava ali a ser homenageada por ele. Ele dera à criança o nome da patroa dele. E não estou a usar patroa à portuguesa, quando homens falam das suas esposas. Dá-lhe o nome aqui da patroa! Não, não. Isto é francamente mais estranho. Ele deu à criança, em vez do nome do avô, veterano de guerra, o nome da diretora dele do trabalho.
Oi?
Que?
Ele decidiu que era melhor chamar-lhe o nome da senhora que lhe paga o ordenado. O que levou a mulher a desconfiar que talvez haja ali mais do que uma relação de trabalho.
Pois.
Mas se houver... Eu acho que isto é a maneira mais estúpida de expor, não é? A minha mulher não pode saber do nosso caso, Sotora. Mas vou dar ao meu filho o nome da Sotora. Diz...
Eu gostei muito assim. De facto, há patrões que são Sotores e Sotoras.
São Sotores, não é? Diz a mãe da criança, contou esta história: depois de 5 anos a vivermos juntos, não consigo confiar nele e planeio pedir o divórcio nos próximos meses. A minha irmã mais nova acha que estou a exagerar e que devia perdoar e comparou esta situação com o dia em que dei ao nosso hamster um nome parvo. Diz a minha irmã que, tal como o hamster, o bebê não se vai importar e por isso que eu supero isto. Pá, que
Isto é que...
Mas está tudo doido.
A comparação também não ajuda.
Não é?
Não é, isto é que vai ser mais fácil dizer do que fazer. Reparem, eles tinham acordado que a criança ia ter o nome do avô dela, veterano de guerra. E o marido chega ao registro civil e pensa, não, vou é dar-lhe o nome da minha querida diretora. Na volta estava a ser coagido, não é? Na volta a diretora é sinistra e disse-lhe, vais dar o meu nome à criança ou é despedido?
A minha sou.
E por muito que se tenha estima e respeito pelo patronato, dar a um filho o nome do patronato é capaz de ser demais. Dito isto, é um facto que chamei ao meu filho Pedro.
Oh, nunca tinha juntado mais um.
Bom, mas pronto, ela diz que
ela faz referência aos nomes em causa, pois não?
Não diz como são.
Um que é muito belo e outro que não.
Claramente é um nome que funciona para rapaz e rapariga.
Sim, quase,
não é? Mas pronto, ela desconfia que há um caso entre o marido e a patroa dele. Ele nega tudo, diz apenas que adora o nome da senhora.
É que são um nome muito genérico.
Pois é isso.
Pode ser uma coincidência.
Sim.
Olha, também pode ser uma... Bah, imagina, pode ser também uma forma de escapar a um nome horrível do avô da mãe, não é?
Também pode ser. Sim,
ou é um pacifista e odeia veteranos de guerra.
Se calhar.
Isto cheira-me a molho.
Bom, as opiniões das pessoas nos comentários são todas favoráveis a ela. Há pessoas a dizer, diz ao teu marido para meter o amor que tem pela diretora dele onde o sol não brilha.
Claro. Ai, epa. É que eu pensei exatamente o mesmo.
Pede ao teu advogado que trate de meter os papéis para a mudança de nome e já agora do divórcio também o quanto antes. E há outra pessoa que escreve, muda o nome, tens um prazo de dias para fazer isso e vai-te custar entre 15 e 50 dólares.
Muito prático.
Eu lembro-me de estar a tratar das burocracias do nome do meu filho lá no hospital, um dia depois dele ter nascido, e estava sozinho a fazer isso, e lembro-me de ter pensado fugazmente, e se agora, em cima do momento, eu mudasse o nome do meu filho para outra coisa super espetacular qualquer, tipo Batman. Batman Galvão Marco, mas não ousei. Não ousei.
Ainda bem para todos, não é?
Bom, quero agora falar-vos de um outro casal. Espero que isto que vos vou contar a seguir seja didático, porque... Pá, de certa forma é quase pior do que aquilo que acabei de contar na primeira história. Na primeira história, bom, é péssimo ele ter mudado o nome da criança no registro depois de ter concordado com a mulher que o nome iria ser o nome do avô dela. E pior ainda que o nome que a criança tem agora é o nome da diretora dele. Mas pronto, sendo estranho não significa automaticamente que ele tenha um caso com a diretora. Como ele diz, ele apenas adora o nome. Mas se adora o nome devia ter falado primeiro com a mulher sobre isso e não fazer o registro sem lhe dizer nada. Mas na primeira história parece-me que estamos acima de tudo com um indivíduo superiormente estúpido. Mas isto que vou contar a seguir é também horrendo de certa maneira. Antes de mais, relações à distância, poderão elas funcionar ou estão condenadas? Este caso não ajuda a sustentar a teoria de que funcionam. Num depoimento que largou nas redes sociais, esta senhora anónima diz: eu e o meu namorado estamos numa relação à distância e comunicamos sobretudo através de chamadas telefónicas e mensagens de texto. Ao longo dos últimos 2 anos desenvolvemos uma ligação emocional bonita e profunda, eu e o meu parceiro, e sempre me senti sortuda por ter encontrado alguém que partilha os meus valores e os meus sonhos. Pá, eu não quero julgar ninguém, mas eu acho que relações à distância supostamente devem ser à distância até certa altura, porque eu acho que a dada altura a vida e as pessoas se gostam uma da outra, talvez devam arranjar maneiras da relação deixar de ser à distância, não é? Uma relação à distância com 2 anos. Mas desde que sejam felizes, pronto. Quem sou eu? Prossegue ela. No entanto, há um mês a esta parte eu constato que algo diferente está a passar com as mensagens que o meu namorado me manda. Ele sempre foi um homem de poucas palavras. Uma relação à distância com um homem de poucas palavras.
É que tem tudo para dar certo.
À distância, eu diria que eles não têm muito mais do que palavras, não é?
Tudo para dar certo.
Ele se calhar casou.
Não podem ser poucas. Não podem ser poucas. Mas pronto, ele aparentemente mudara, não é? De repente começou a escrever longos parágrafos lindos, bem escritos e nada no tom a que ele me habituara. Nunca é tarde para as pessoas começarem a investir um pouco mais, sobretudo quando estão separadas por muitos quilómetros. Mas algo estava estranho, diz ela. Eu sentia que, apesar de tudo, aqueles longos parágrafos pareciam artificiais e robóticos. E foi então que descobri que ele andava a usar um chatbot de inteligência artificial para responder às minhas mensagens, em vez de efetivamente falar comigo. Bom, desde que a inteligência artificial se popularizou, nós já vimos muitos usos bizarros dela. Mas isto é bastante sinistro. Basicamente o que ele fazia era isto. Ele recebia uma mensagem dela e fazia copy-paste para o ChatGPT. O ChatGPT, esse grande romântico, esse grande pinga-amor, disparava automaticamente uma resposta cheia de romance e de empatia. Ok? Agora, vocês vão passar-se quando eu vos contar como é que ela percebeu em definitivo que ele estava a usar a inteligência artificial para lhe responder. E eu sei que isto deve ter sido duro para ela, mas peço desculpa que isto deu muita vontade de rir. E ao mesmo tempo de insultar o tipo, porque claramente trata-se de um imbecil. Mas pronto, vocês sabem que muitas vezes quando expõem um problema ao ChatGPT, a maneira como ele apresenta uma solução é com uma resposta com alíneas, não é? Os chamados bullet points. Não há coisa mais inteligência artificial do que uma boa resposta de solução a um problema com alíneas. Este caramelo é tão bronco que quando a namorada da altura lhe manda uma mensagem de desabafo a dizer sinto-me algo cansada e frustrada, a resposta super querida, empática e fofa que ela recebe é ponto 1, um, descansar adequadamente. A linha 1A prioriza uma boa noite de sono. O sono é fundamental para restaurar energia e melhorar a disposição. 1B, se possível, tenta incluir pequenas cestas ao longo do dia, mas sem ultrapassar 20 a 30 minutos para não afetar o sono noturno. Ponto 2, estabelecer limites. 2A, aprenda a dizer não quando necessário, para evitar sobrecarregar-te com compromissos. 2B, reserva tempo para ti mesma e protege esses momentos, sejam para descansar ou para dedicares a algo que gostas. 3, praticar respiração e relaxamento. 3A, exercícios de respiração profunda ou técnicas de relaxamento muscular podem ajudar a reduzir a tensão e a frustração. E por aí fora, ok? Já perceberam a ideia? O maior investimento que este tipo fez na sua relação foi ao nível do copy-paste. Agora, o que me inquieta mais é pensar na quantidade de pessoas que já deve estar a fazer isto e algumas pessoas que nos estão a ouvir e a pensar, olha!
Mas atenção, não é mal pensado no sentido em que isso melhora os maus namorados. Ou seja, quem é bom namorado sempre será bom namorado. Agora, okay, o mau namorado pelo menos agora dá bons conselhos.
Sim, epá, mas não entra nada, não é? Ele simplesmente deve pensar, olha que belíssima ideia, que magnífica invenção esta. Sinto-me traída, diz ela. É como se ele nos tivesse esquecido. Ele agora confia 100% numa máquina para ter uma conversa comigo. De cada vez que recebo mais uma mensagem de texto dele, sinto náuseas. E isto está a acontecer todos os dias. E pá, ele deve estar do outro lado a pensar duas coisas. Uma, sempre que ele recebe uma mensagem da pobre namorada, ele deve dizer ai, que seca! E depois deve logo abrir o ChatGPT. E a outra, ele deve pensar, de facto, isto é a melhor invenção de sempre. Ele deve achar que ela não percebe. Ele deve achar que ela está super feliz com a atenção e a quantidade e a qualidade de palavras que ele lhe manda diariamente. Ela ainda não teve coragem de o confrontar, mas diz que o vai fazer e que lhe vai dizer que tem saudades das suas respostas curtas e lacónicas, mas que pelo menos saíam dele. Nos comentários muita gente diz isso não tem salvação, acaba com ele. Eu estive a pensar, e sabem como é que ela devia acabar com ele? Por ChatGPT.
É, pá, pois é.
Eu acho que ele um dia devia receber uma mensagem de texto a dizer o seguinte: querido namorado, após reflexão e análise cuidadosa, cheguei à conclusão que é melhor seguirmos caminhos diferentes. Eis os pontos que fundamentam a minha decisão. 1. Conectividade emocional insuficiente. 1A. As respostas que recebo, embora informativas e bem estruturadas, carecem de autenticidade. 2A. A presença de bullet points nas mensagens indica uma abordagem mais técnica do que pessoal.
É, está assim.
Ir por aí fora. Isto era a maneira de fazer.
Eu gostava que ela se apaixonasse pelo ChatGPT e começasse a andar com o ChatGPT.
Eu acho que sim. Nada que não esteja a acontecer com algumas pessoas.
É verdade, também é verdade. Também é verdade. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, abaixo do primeiro escalão da tributação e agora com mais de 120 km de autonomia elétrica. E também Fnac, onde encontra as melhores oportunidades deste Black Friday.
Eu acho que se nós homens continuamos a fazer este tipo de estupidez, mas naturalmente elas vão começar a pensar, é o ChatGPT.
É para os bullet points matam.
Mostra-me os teus sexy bullet points!
Cá estamos, bom dia, 9 horas, 1 minuto. Vamos para o essencial da informação com o Gonçalo Teles. Gonçalo, bom dia.
Bom dia, com o mundo a olhar para as eleições nos Estados Unidos, as sondagens mais recentes.
Rádio Comercial, bom dia, 9 horas, 3 minutos. Com a Bosch Car Service, fica a saber como está o trânsito. Paulo Miranda, ponto de situação é esta. Trânsito visto com o Paulo Miranda e numa oferta Bosch Car Service, a rede com mais de 160 oficinas de norte a sul do país. Sol ou chuva com o apoio Seguro Direto e Midas.
Chuvinha, meus amigos. Amanhã chuva calma, mas hoje temos 8 distritos com aviso amarelo por causa da chuva. Mau tempo, sobretudo no norte e centro. Temos muitas nuvens, conto com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final do dia. E depois vamos fechar o dia com nevoeiro. Portanto, atenção ao regresso a casa. São estas as máximas para hoje.
Vamos começar nos 13 e vamos até aos 25. 13 na Guarda, 16 em Bragança. Viseu, Castelo Branco e Porto Alegre, 19. Viana do Castelo, 20 graus de máximo. máxima, também 20 em Vila Real, Braga, Coimbra, Lisboa e Faro chegam aos 21, Porto, Aveiro, Leiria e Beja 22, Santarém, Setúbal, Évora e Ponta Delgada 23 e Funchal a chegar aos 25.
Agora 9 horas 5 minutos, o tempo na comercial foi uma oferta Seguro Direto, tão simples, tão inteligente, e também Midas, medo da revisão auto, na Midas paga até menos 40% e mantém a garantia do fabricante. Daqui a pouco, o fabricante de... Bem-vindos a mais um episódio de A Antena às 9:15. Este é o dia certo para passar esta música, porque é o dia do último jogo de Ruben Amorim como treinador do Sporting no Estádio José Alvalade. Acho que se o Estádio José Alvalade tivesse o dobro da lotação, hoje dava para encher, porque há muita gente que vai pelo jogo em si, porque é com o Manchester City, que é uma das melhores equipas do mundo, mas vai também para a despedida. Não vais à bola hoje?
Não vai. Iria gostar muito.
Não gosto de despedidas.
Não.
Mas se for uma despedida com uma vitória sobre o todo-poderoso Manchester City, está bem.
Está bem para nós, está bem para o United. Repara bem, não é?
Sim.
O United vai receber o presidente. Para mim já era o treinador que pode ganhar ao City.
Pois é. Vai ser recebido com pouca circunstância, ainda mais se conseguir ganhar ao City.
A que horas é o jogo?
Às 8, em Alvalade, muito bem.
Eu ainda continuo a pensar que a hora de Champions é 19h45.
19h45.
Não, agora é às 8.
Mas diz a verdade, tu não vais porque vais mais uma vez com o Nuno à pesca, não é?
Claro. Agora andou nisso, não é?
Tem sido uma falha, uma brincadeira que ganhou contornos muito, muito grandes. E
agora estamos
para no outro dia, fomos ao Axigã.
Foi. Atenção.
Temos um barco que batizamos, não é? Com que nome, Vasco? O nosso barco.
Então não te lembras? Foi a ideia, foi tua.
E agora como é que vocês saem disto agora?
Disseste que era o nome da tua professora da segunda classe?
Nancy.
Estás a ver?
Nancy.
Não era Tuxa?
Não.
Bom, Nancy foi o terceiro ano.
Foi o outro barco.
Foi. Um coletivo que eu gosto de chamar Nancy Tuxa.
Meu Deus, posto isto.
Pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Disto Marcos Mendes Não Fala, o conceituado podcast de...
Está de regresso?
Está de regresso, que o conceituado podcast de comentário político, em que se escalpelizam temas da vida política que são ignorados por Luís Marcos Mendes. Ora, há quem diga que o Parlamento está cada vez mais parecido com uma escola problemática. E de facto, há ralhetes, há queixinhas, há se eu tapem lá fora. Mas faltava qualquer coisa.
Ah, faltava o quê, exatamente?
Exatamente, confusão na cantina. Não é? Era a única coisa que faltava. E finalmente houve confusão na cantina, porque Inês Sousa Real, deputada do PAN, recomendou que houvesse um dia exclusivamente vegetariano no refeitório da Assembleia, às segundas-feiras, sem carne.
Uma ideia perfeitamente válida, não é?
Eu também acho bem, por causa do ambiente.
Do meio ambiente?
Não, por causa do ambiente na Assembleia. É que os ânimos do Parlamento estão sempre incendiados e as carnes vermelhas ainda aumentam mais a inflamação, não é? Portanto, toda a gente se vê que eles estão a um bife Wellington de andar ao soco. Até é bom comer ali alguns estaizinhos.
Mas em todo o caso, eu acho que é uma boa ideia, até por causa da sustentabilidade.
Eu diria, Vasco, pode não ter nada a ver com sustentabilidade, porque isto de só se comer vegetariano às segundas no Parlamento pode muito bem ser uma estratégia da deputada do PAN para ter um dia da semana em que na cantina não há ninguém do Chega, não é? Porque não me parece que gostem muito de hortaliças, não é? Muitos deputados do Chega têm até o ar de quem quebra o junco com secretos de porco preto. Portanto, não acho que não. Eu não estou a ver o Pedro Pinto a comer seitã. Portanto, acho que é essa a estratégia.
Olha, no meio de tudo isto, qual é que é a posição do Governo sobre o assunto?
O Governo opõe-se. Não querem cá um dia em que só se come verdes. O PSD tem mais afinidade com o Ventura do que com a verdura.
Explica-te, Manel.
Vera, o Ministro da Agricultura achou um escândalo esta ideia das segundas-feiras sem carnes e insurgiu-se dizendo que isto era um ataque à liberdade de escolha. Perguntou porque é que a deputada do PAN não tinha proposto antes um dia em que só se comia carne de raças autóctones e pescado nacional. O que é um bocado aquela ideia da marcha do orgulho hetero aplicada às opções alimentares, não é? Precisamos de um dia em que haja opção de carne e de peixe. Já é todos os dias, Sr. Ministro. Não vale a pena.
Por acaso, raça autóctone não é uma expressão que me dê fome.
Ao contrário da expressão bom pão.
Bom pão?
É? Bom pão.
Eu gosto de pão.
Pois, eu também gosto muito de pão. Uma palavra autóctone tira até o apetite, não é? Prefiro claramente comer alho francês à brás do que comer autóctones com puré. E atenção, que a ideia de valorizar o pescado nacional, como o senhor disse, tem muito que se lhe diga, porque o nosso peixe favorito é um imigrante
norueguês. O senhor ministro da Agricultura deve querer que passemos o Natal a comer carapau.
Mas a questão é, porquê é que, com tudo aquilo que se passa na política nacional e internacional, há notícias sobre os pratos da cantina dos deputados? Qual é que é o tema da próxima semana? É as sobremesas do Parlamento?
Isso é fácil, é sempre laranjas e maçons. Agora, eu não desvalorizava o assunto das cantinas. É um tema com impacto na saúde mental dos portugueses. Eu, por exemplo, assumo aqui, tenho trauma com cantinas.
Tu tens trauma com cantinas?
É. Trauma com cantinas. Eu acho que as pessoas andam a desperdiçar tempo na terapia, né? Porque falam da infância, falam da relação com os pais, mas não falam de refeitórios.
Mas porquê é que as pessoas falariam de cantinas na psicanálise?
Pedro, é muito tempo. É muito tempo. As pessoas andam pelo menos 12 anos na escola. São milhares e milhares de deslavadas refeições. Ainda estamos todos a recuperar. É preciso desconstruir no divã os insípidos peixes cozidos, os insossos rolos de carne, as sem-saboronas saladas russas da nossa meninice.
Oh Manel, consequências é que os refeitórios da tua infância tiveram na tua vida adulta?
Muito claramente. Três alimentos ficaram arruinados à custa de cantinas.
Três.
Portanto, marmelada. Marmelada foi o primeiro, que é um doce que se deve comer. Para aí. Três vezes ao ano. Mas que da escola convencionária, porque era para comer no uso todos os dias. Todos os dias o lanche era pão com marmelada. Não faz sentido. Outro, sopa. Arruinaram uma sopa. Eu só recentemente voltei a gostar de sopa. Porque a sopa na cantina vinha com batata suficiente para curar a fome na Irlanda no século XIX. Que era uma pasta. Outro, leite quente. Leite quente. Acabou para mim porque fiquei eternamente com medo de passar o dia com uma nata a baloçar entre os dentes incisivos, não é? O chamado reino de laticínios.
Oh, meu, mas muito vez em quando, pá, temos que dizer, a comida na cantina da escola até era boa.
Era mais ou menos uma vez por ano. Pá, e no dia da criança eles faziam uma coisa boa. Mas o trauma não vem da ocorrência fortuita de boas refeições, Vasco. Vem da predominância das más. Era quase sempre mau. Por exemplo, só em cantinas é que eu comi má bolonhesa.
Má bolonhesa?
Que é difícil. Atenção, fazer uma bolonhesa excelente não é fácil. Fazer uma bolonhesa péssima é dificílimo. Tem que ser de propósito. Há pratos que só se tornam desenchábidos se forem confeccionados com requinte de malvadez. E nas cantigas, meus amigos, nas cantinas, meus amigos, todas as receitas são tiradas do livro de Pantacruel.
Pantacruel?
Nem pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio.
Uma coisa, tu, portanto, cantinas era a comida da escola. Nunca levaste comida de casa para a escola.
Na minha escola era suicídio social.
Um outro trauma.
Eu levava num termos.
Que era o cesto.
Sim, os meninos dos cestos.
Os meninos dos cestos.
Havia três na minha escola e ninguém falava com eles.
Os cestos de verga. Que depois tu perdias o pauzinho.
Para trancar o cesto.
Para trancar o cesto e tinhas que ir ali ao pé das árvores procurar um galho. Um galho fosse direito o suficiente para fazer de pau.
Mas na minha geração, quem tinha cesto não era frico. Toda a gente tinha cesto. Não havia,
na minha geração não havia cesto.
Não tinha cesto, levava o termos.
Dentro do cesto.
Dentro do cesto.
Não, dentro da mochila para derramar.
Ai, não.
A sopa toda.
Sim, sim.
Nós tínhamos cestos com comidinha.
Eu levava mochila e cestinho.
Ai, tu eras de cestinho. Tu eras de cestinho.
Eu ou ia à cantina ou ia ao bar.
Não. E tu, eu quando levavas cesto, acontecia uma coisa. Se o jantar do dia anterior era mau, olha que leste vai ser mau outra vez.
Já requentado. E aquilo que tu disseste, pá, foi mesmo uma imagem. Isso é um trauma. A nata.
Ai, sim, epá, sim,
no,
sim,
café,
sim.
No leite.
Sim, eu não gosto muito de leite por causa disso.
Ei, só faltou uma coisa, as espinhas. Quando era bacalhau à Brás, tinha sempre
espinhas.
Bacalhau à Brás!
Bacalhau à Brás na cantina.
Tu tinhas bacalhau à Brás na tua cantina?
Luxury. Eu tinha bacalhau à Brás.
Eu comia-me das duas pescada com carvão, menina.
Mas olha, tinha espinhas.
Redfish todos os dias.
Redfish, sim, sim.
Está giro. O caviar também não era grande coisa.
Acho que o inveja
não. Lá no carregado era tudo corrida caviar.
Sim, sim. A manca no lanche.
Bacalhau à Brás mal feito é das coisas mais adiantadas
que podem ser. É mau.
É usado em obras para juntar tijolos.
Eu da altura, no meu quinto e no sexto ano, eu deixei de levar cesto e comia a comida da escola da cantina. Eu tive pesadelos com iscas até aos meus 25 anos.
Epá, sim.
Epá, iscas a crianças, eu não sei se não é maus tratos.
É capaz de entrarem nesse campeonato.
Mas não se fala.
Mas eu adoro iscas. Hoje em dia,
mas na altura não.
Olha, mas eu não quero continuar a falar sobre
porque
isto.
Porque as iscas vinham com uma aguadilha, que era nojenta.
Podíamos também lançar o tema da cantina da RTP. Mas não sei se ganhávamos alguma coisa com
olha,
isso.
Olha, o André Penica e
o Pelo. O que é, Marco? Não, a cantina é RTP.
Considera excelente.
Só há coisas boas naquele canal.
Por exemplo,
a cantina.
Zazieni. Saiba mais em Peugeot.pt.
Reações à edição de hoje de Bem-vindos a mais um episódio de do Manuel Cardoso. O Vasco falou do trauma das iscas e há quem tenha esse trauma justamente porque andava na mesma escola. E quem lá andou está com o Vasco e com o Pedro Pereira. Pedro, diga lá.
Camões.
Oh, yeah.
Aquilo era horrível.
Era.
Já vou ter pesadelos o resto da vida. Um abraço.
É pá, estou a ver que era uma Pedro, coisa pá, mesmo.
Mas sabiam a quê? Sola de sapato? Carvão?
Sabiam a morte, não é?
Pronto, resposta é correta.
Tinha sido enxabido, não temperado.
Era... E era aquele flagelo de ser iscas com batata cozida?
É pá, tal... Quer dizer, hoje em dia eu gosto.
Eu gosto de iscas, mas com batata frita. Não, com batata cozida, por amor de Deus.
Mas acima de tudo é, quando tu és miúdo e vês uma coisa que parece um bife, tu achas que é o quê?
Que é um bife. E vais lá,
parece uma surpresa.
E tu vai, e de repente, pá, não é bife.
Desagradável.
Aquela consistência esponjosa, não é?
Sim, sim.
Mas
sim,
que hoje em
mas
dia
hoje gosto.
Bem feito e não sei o quê.
Eu não faço iscas em casa, ovas também não faço.
E ovas, quando
e
havia ovas na
cozido.
Cantina, é pá, ovas.
E não faço bacalhau cozido. Faço bacalhau no forno, à brás, mas cozido não.
Sim, mas tu andaste numa escola em que serviam caviar. Portanto,
ah,
estás no patamar, lá no carregado.
Sabe
era...
que eu comia bacalhau à brás.
Eu fiquei maluco.
E quando era não, bacalhau era, à brás? Bacalhau à brás.
Mas é normal.
Então o que é a sopa hoje? É vichyssoise.
Bacalhau à brás. E quando punham mousse e não punham pinhões?
Ah, isso aí era um escândalo da escola.
Escândalo que era
um escândalo.
Onde é que está
o meu
pinhão? Vou comer esta mousse assim, sem pinhão.
Era um tino carregado.
Não, não serviam sopa, serviam bisque.
Bisque.
Bisque de marisco.
É isso.
Quando entrava estavam tipo a cortar presunto de pata
claro.
Negra para os meninos.
E uma fatia de tortilha.
Onde está o meu pão de massa mãe?
Sem glúten.
Vamos para o essencial da informação desta manhã, 9:30, Gonçalo, bom dia. Rádio Comercial 9:32. Com a Benacar e a seguradora Allianz, fica a saber onde estão os principais problemas de trânsito a esta hora, Palmeira. Está visto o trânsito com a Benacar. Carro a menor custo é na época do Magusto. Oportunidades de São Martinho até dia 17. E também uma oferta seguradora Allianz, seguro auto, completo e flexível. Sol ou chuva com Toyota Day?
Chuvinha, amigos. Boa terça-feira. Hoje é dia 5 de novembro e temos 8 distritos com aviso amarelo por causa da chuva. Mau tempo, sobretudo no norte e centro. Muitas nuvens, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final do dia. E depois fechamos o dia também com nevoeiro. Atenção ao regresso a casa. Vamos saber das máximas agora.
E aqui estão elas hoje na Guarda. 13 de máxima, Bragança a chegar aos 16, Viseu, Castelo Branco e Porto Alegre 19, Vila Real a chegar aos 20 graus, também a mesma máxima, 20 em Viana do Castelo, de acordo com a previsão. Braga, Coimbra, Lisboa e Faro, 21, Porto e Aveiro, 22, Leiria e Beja também nos 22, Santarém, Setúbal, Évora e Ponta Delgada, 23, e onde vai estar melhor hoje no Funchal, máxima de 25 na Madeira.
O tempo na comercial com Toyota Day, que acontece este sábado, check-up gratuito para clientes. Marque em toyota.pt. Há aqui muitos traumas libertados com a edição de hoje de Bem-vindos a mais um episódio de com o Manuel Cardoso. Há aqui um ouvinte, eu identifico-me com este ouvinte, que é o Pio de Melo, diz ele. Eu tenho pesadelos com solha, ainda por cima quando trazia ovas.
Ai, que horror.
Epá, eu estou com... Olha, vamos falar de comida como deve ser. Há pessoas que não gostam de falar ao telefone, nem mesmo para marcar mesa num restaurante.
Isso até podia ser um problema, mas não é, porque com a aplicação da Fork pode marcar mesa online sem ter de ligar para o restaurante. É rápido, é fácil e perde só uns segundos em vez de perder a paciência à espera que atendam, não é?
Olha, e já que estamos numa de boas notícias, lembrem-se que está a acontecer, está a decorrer o da Fork Fest com 50% de desconto em toda a carta em centenas de restaurantes.
Só tem que descarregar a aplicação, escolher o seu restaurante preferido do da Fork Fest, selecionar o dia, hora e número de pessoas disponível com promoção e voilá, reserva feita com confirmação imediata.
É verdade, confirmação imediata e não custa nada. Ainda faz uma refeição com 50% de desconto em toda a carta e para todas as pessoas da reserva. Portanto, bom apetite.
É isso. Atenção a mais um dos concertos do próximo ano com a marca Rádio Comercial.
Rádio Comercial.
E hoje é o dia de ficar a saber quem faz a primeira parte dos concertos dos Script em Lisboa e no Porto. Senhoras e senhores, Tom Walker. Já falámos muito de comida, mas já agora vamos falar... Isto não é comida, isto é arte. Não sei se lembra, em 2019 as redes sociais entraram em alvoroço quando uma banana presa a uma parede com uma fita adesiva foi vendida por 111 mil euros. Isso não é nada. Esta, vamos chamar-lhe, obra de arte conceptual. É uma banana com uma fita, está na parede. Do artista italiano Maurizio Cattelan, está de novo à venda. A leiloeira Sotheby's anunciou que esta banana, que está colada a uma parede com fita adesiva, está de volta ao mercado. Licitações a partir de 920 mil euros.
Malta, bora fazer uma vaquinha.
E isto pode chegar a 13 milhões de euros.
Jesus.
É um, trata-se de uma, é uma, é, portanto.
Mas eu não sei como é que a banana está a resistir tanto tempo.
André,
se calhar tem verniz.
Pá, põe essa banana aí. Nas,
nas... Mas já deve estar preta, não?
Põe aí, pá.
Falta tape, pá. Tens que arranjar tape.
Põe aí uma fita.
É porque é tape que dá, prende que aí, dá valor.
Pá. Prende aí, pá. Que isto é, é arte.
Vai lá do Alex e pedes tape.
Faz lembrar no outro dia, no, acho que foi no MoMA em Nova Iorque, houve uns turistas que tiraram as sapatilhas e puseram lá e ficaram à espera. E houve gente que, claro, que houve ficou gente a admirar.
E tiraram
sim,
fotos.
Sim, senhor, está aqui uma obra de arte.
E também houve aquele caso de umas latas de Coca-Cola ou de cerveja.
Sim, foram deixadas
e
também.
E o senhor do zelador, o senhor
deitou
da,
fora.
Deitou fora.
É. Aí, epá, mas era uma obra de arte, pá. Banana, eu acho, eu tenho achado que a fruta de facto está cara no supermercado. Mas isto é um exagero. A partir de 920 mil euros e pode chegar a 13,9 milhões de euros.
O que é certo é que tem valorizado, não é?
Pois
é, tanto, claramente. É indiferente do que é, nós é compramos reserva. E vamos ganhando sempre dinheiro.
Mas aquela banana tem que ter levado um tratamento, não é? Que aquela banana já está podre.
Verniz, levou verniz.
A não ser que a banana seja continuamente substituída, mas continua a ser a obra.
Nem é a mesma banana.
O que estás a pagar o conceito, não é? E mesmo se comprares, metes aquilo na parede, mas vais ter que renovar a banana.
Não, não, não. Não. Comprando, alguém te troca a banana.
Sim,
não.
Ah, é tu és
artista. Tipo, 3 em 3 dias, às 7 da manhã. Olá, só para trocar a banana. Força.
Sou da galeria.
Sou o trocador da banana.
Suba, suba.
Sabe onde é que está? Sim, sim, está lá em cima. Sim, sim. Vá lá. Não façam barulho, minha mulher está a dormir.
Então você pagou 920 mil euros por isto?
Sim, sim.
Eu passei ali para o continente. Vidas. Carol G na Rádio Comercial, bom dia, 12 minutos para chegarmos às 10 da manhã. Quantas vezes na sua vida se arrependeu de compras impulsivas que fez?
Ui, temos tempo. Tecnologia, roupa, produtos de beleza, tudo mimos para si. Mas então, e se desse o melhor mimo de todos?
Mimo de verdade, lá em casa, para interpretar tudo o que dizemos com as suas mãos, o Marcel Marceau, eu adorava ter um mimo em casa.
Não,
com a sua boina.
Não. Não, um mimo seria um sorriso tão bonito e saudável para sempre.
Ah, também é bom.
Ponha a saúde oral em primeiro lugar e renove o seu sorriso com a Malo Clinic.
Toda a gente adora um sorriso bonito. Vejam o sorriso do Joker, não é?
Grande exemplo. É pá, sim senhor. Até 30 deste mês, 20% de desconto em dentes fixos com o método All on 4. Marca registada, que dá um sorriso novo ao paciente em apenas um dia.
Invista em algo que dura para sempre. Um sorriso saudável e também bonito.
Malo Clinic, da ciência ao sorriso.
É só a frase legal, diz tu.
Não acumulável com outros descontos, RS número 12.920.
Pronto. Falámos muito de comida, mas ninguém falou do grande drama, que é quando os croquetes acabam.
Ui.
Isso é que é um drama.
Gravíssimo.
É, ou quando vêm sem mostarda, também é um drama.
Ou quando não vêm.
Então não marchavam já. E as manhãs também acabam já a seguir, mas não vamos já embora. Malta, se calhar vamos à nossa vida. Voltou o Pedro Andrade, depois
de
umas férias prolongadas na Madeira.
Olha, isto passou muito rápido.
Pois foi. Então se calhar amanhã começamos às 4.
4 da manhã, parece-me bem.
E o Pedro vem connosco. Não.
O Pedro não se pode fazer esse gesto.
Já deu para esse peditório.
Já veio para esse já. Já passou.
Não,
já passou.
Não podes fazer esse gesto com o dedo, uma vez que é contra o código de conduta.
Ah.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
Fica o Pedro Andrade consigo, na Rádio Comercial, em casa, no carro, em todo lado. 3 minutos para as 10, seguimos.
Ora, muito bom dia, boa terça-feira ao som da Rádio Comercial. Seguimos agora para o essencial da informação. Já está o cá o Gonçalo Teles. Gonçalo, muito bom dia.
Olá, Pedro, bom dia.
Obrigado, Gonçalo. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Comercial, bom dia. Passam 2 minutos das 10. Vamos saber do trânsito, que é uma oferta Bosch Car Service. Paulo Miranda, bom dia. Conta-nos tudo.
Olá, muito bom dia, Pedro. Bosch de trânsito e também um pouco mais condicionado.
Obrigado, Paulo. Até amanhã.
Até amanhã.
O trânsito na Comercial foi uma oferta Bosch Car Service, a rede com mais de 160 oficinas de norte a sul do país. Muito boa terça-feira com a Rádio Comercial. A seguir, eu trago-lhe este senhor. Teddy Swims, com a música que está no número 2 do TNT, o Todos no Top, e pode continuar a votar nas suas favoritas em radiocomercial.pt. Contagem aos domingos, a partir das 6 da tarde, com o Rui Maria Pego. Bom dia, boa terça-feira. Eu sou o Pedro Andrade e estou consigo até à uma. Estou eu e a melhor música sempre. Venha daí.
Chama-se Amanhã, cá estão os 4h30 na Rádio Comercial, mas não deixe para amanhã comprar os bilhetes para o Christmas in the Light. É porque estão quase, quase a esgotar. Estão mesmo, literalmente, a voar. Vai ser incrível. Portanto, 14 de dezembro, Mel Arena, a nossa equipa das manhãs, num palco 360 e com luzes por todo o lado. Christmas in the Light, iluminado pela Repsol. Vai ser mesmo lindo, lindo, lindo. E claro, queremos fazer a festa consigo, já sabe. A seguir, vamos ao resumo das manhãs da Comercial. Boa terça-feira. São 10h22, Rádio Comercial. Bom dia, está na hora. Vamos ao resumo das manhãs da Comercial.
Hoje foi assim.
E amanhã há mais, já sabe, a partir das 7 com a nossa equipa das manhãs da Comercial. Por enquanto, seguimos juntos com o Mark Amber, Belong Together, agora na Rádio Comercial. Grande, grande clássico do Esquina de Car aqui na Rádio Comercial. Bom dia, boa terça-feira. Entretanto, eu descobri a próxima tendência de viagens para 2025, que é o turismo gamers. Já lhe explico o que é isto antes. Ainda toca a Adele, é a melhor música e os melhores podcasts sempre.
Dois.
E cá estão os Imagine Dragons na Comercial e a 26 de junho no Estádio da Luz em Lisboa, concerto com apoio aqui da sua rádio. E há pouco disse-lhe então que descobri a próxima tendência de viagens para 2025. Parece que no próximo ano vamos ter o ano do turismo gamer. E no fundo isto é o quê? É deixar-se inspirar pelos seus videojogos favoritos para escolher o seu destino de férias. Ora, muito bem, estava aqui a pensar, e se assim fosse, eu teria de ir aos Estados Unidos, porque o último jogo que eu joguei foi há pouco tempo e foi o Last of Us, não sei se conhece. E por acaso, Nova York está assim na minha lista de destinos de sonho e vai acontecer um dia. Já agora, por onde quer que vá, boa viagem e sempre ao som da Rádio Comercial e da melhor música sempre.
Não conversas mais comigo.
Claro, conversa. Esta alguns estúdios aos Mafia na Rádio Comercial. E mais logo temos um convidado muito especial no Já Se Faz Tarde.
Meu povo da Rádio Comercial, Fábio Porchat falando. E tô passando aqui para dizer que no dia 5 de novembro eu vou estar aí às 6 da tarde batendo um papo com o pessoal para divulgar meu show de stand-up Histórias do Porchat, na sua última apresentação da turnê em Portugal, em Lisboa, lá no Coliseu, duas sessões. Então dá uma olhada no dia 5 de novembro para dar risada comigo e te convencer a dar risada lá no teatro.
Portanto, Fábio Porchat está mesmo a terminar esta digressão por Portugal. Duas sessões marcadas, últimas duas sessões marcadas para o Coliseu de Lisboa, sexta, 8 de novembro, primeira às 7 da tarde, depois às 9h30 da noite. Saiba mais no nosso site em radiocomercial.pt. E mais logo, Fábio Porchat também passa pelo Já Se Faz Tarde. Vai ser uma grande, grande conversa. E a Rádio Comercial de Portugal para o Mundo também no site e na nossa app, que é gratuita e vai muito bem no seu smartphone. Daqui a pouco eu tenho para si 40 minutos de música seguida. Bom dia, boa terça-feira. Eu sou o Pedro Andrade e estou consigo até à uma. Rádio Comercial, muito bom dia. A seguir eu trago-lhe o Niall Horan, mas por enquanto seguimos para o essencial da informação. Já cá está a Ana Bernardino. Ana, muito bom dia.
Bom dia.
Boa sorte para os norte-americanos. Obrigado, Ana. Até já.
Até já.
Ora, bom dia, boa terça-feira com a Rádio Comercial. Estão agora a começar 40 minutos de música seguida. Por enquanto, com Niall Horan, cá está ele. Depois trago também Avicii e ainda o Kid Cudi, que vem a Portugal em dezembro em dose dupla. E claro, com o apoio da sua rádio, está tudo explicado em radiocomercial.pt. Eu sou o Pedro Andrade, olá, boa terça-feira. Boa viagem, se for o caso. Sempre ao som da Rádio Número 1 de Portugal. Em casa, no carro, lá está, em todo lado.